Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim, olhando o mercado da soja lá em Chicago. Mais um dia negativo, as quedas foram aí de 3,5 pontos nos principais vencimentos, mas de qualquer forma, o mercado que começou a semana pressionado segue dessa forma e a gente já vê aí a aproximação dos 8 dólares por bushel. O primeiro vencimento, o maio, acabou fechando aí na casa dos 8,14. Falta pouquinho, portanto, para chegar aí aos 8 dólares por bushel. Para nos ajudar a entender essa pressão no mercado, que começou desde o final de semana com aquele Twitter enviado aí pelo presidente Donald Trump, aumentando a tarifação de produtos chineses de 10% para 25%, isso acabou gerando, portanto, um incômodo no mercado de soja em especial, porque, afinal de contas, a soja é a contrapartida da China, é o que a China, entre os demais produtos, tem trazido aí de contrapartida também, colocando uma taxação de 25% sobre o produto americano. Enfim, para onde esse mercado vai agora? O que pode acontecer diante dessa nova crise no acordo comercial? Será que tem acordo? Tem missão chinesa lá nos Estados Unidos para tentar desfazer esse mal-estar, que, aliás, se mostrou aí, foi causado pela própria China. A gente vai entender essa história direitinho, conversando agora com o Ginaldo de Souza, lá do Grupo Labor. O Ginaldo está aqui com a gente, direto de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, né? Afinal de contas, quem tinha razão nessa história de aumentar a taxação, de botar lenha na fogueira nessa história do acordo comercial, hein, Ginaldo?
Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos e Notícias Agrícolas, queridos amigos. É sempre importante lembrar que nesse tipo de guerra, nesse tipo de briga, todos saem perdendo. Perde o produtor americano, perde o governo americano, perde o chinês, porque vê ameaças sobre impostos e sobre taxação sobre os seus produtos, então todos saíram perdendo. Na realidade, a realidade é essa. Mas muito bem, o que aconteceu? Há cerca de 10 dias atrás, os chineses tinham colocado que os americanos estavam querendo se intrometer, vamos dizer, nas leis chinesas, e disseram que não iria aceitar uma série de mudanças que eles estavam propondo, que era que envolvia o uso da tecnologia, o uso de produtos resguardados. Entretanto, o Trump, quando escutou isso, chegou nas mãos dele, ele pegou e fez aquele Twitter de final de semana, colocando, vamos dizer assim, lenha na fogueira, ameaçando os chineses em aumentar impostos, não só em aumentar impostos, mas também os valores. Alegou que estavam perdendo 500 bilhões de dólares por ano e o mercado, com isso, se viu num pânico e foi aquilo a UE, quando chegou a trabalhar com 20 e poucos centavos de baixa na segunda-feira, depois recuperou um pouco. Essa foi a razão principal sobre toda essa celeuma que se criou, Alex e amigos, sobre o mercado de soja. Entretanto, aí se disse que não disse, que os chineses não viriam mais, que o presidente Liu He não viria, depois se acertou, aí todo mundo procurou jogar uns panos quentes, e finalmente, amanhã, os chineses já devem estar chegando em Washington, e eles devem se reunir. Eu creio que essa reunião vai se estender até tarde de sexta-feira, mas eu vejo que as expectativas para o acordo, elas são altas, as expectativas são altas. Então, os chineses mostraram que estão vindo. Em princípio, houve aquele oba-oba, vamos, não vamos, o vice-presidente não vinha, vem. Então, eu creio que esse acordo poderá sair. Não vou dizer que o acordo vai ser assinado, porque não vai ser reunião de cúpula, é reunião de equipe. O vice-presidente, que é o principal negociador chinês, vem junto, o vice-premier, Então, devem-se ajustar as coisas para que depois, no final de maio ou começo de junho, os dois presidentes aí, o presidente Donald Trump e o presidente Xi Jinping, possam se encontrar e assinar esse acordo. Esta é uma expectativa de muitos, também a minha expectativa. E com isso se acabaria com essa celeuma, mas com isso o mercado já sofreu muito e não tem solução exatamente imediata. Ainda se depende de tudo que vai ser negociado e quando será assinado o contrato.
Quer dizer, como naquele famoso jogo de baralho, Ginaldo, parece que tudo foi um trucão aí em cima dos chineses, é isso?
Sim, Alex, essa é a leitura que se faz, mas os chineses também quiseram dar uma de durões e colocaram aquela questão que não aceitariam, essa questão do uso de tecnologia, e com isso daí gerou aquele Twitter do presidente Trump, e foi aquela agonia. Vamos dizer, foi um dia de pesadelo para o mercado na segunda-feira, porque isso não influiu só na soja, isso influiu em todos os produtos, nas bolsas mundiais. As bolsas da China caíram vertiginosamente, as bolsas da Europa, as bolsas da Ásia caíram, aqui no Brasil não foi diferente, tudo isso gerou prejuízos enormes. Ou seja, a insanidade faz com que a humanidade pague o preço dessa insanidade.
Bom, mas vamos então, admitir que realmente esse acordo saia. O que que muda no mercado, Ginaldo?
Muda, vamos dizer, o ambiente, muda a expectativa, muda, vamos dizer, a motivação. Os chineses voltam ao mercado, então podem continuar plantando soja nos Estados Unidos, podem continuar plantando soja no Brasil, na Argentina. A guerra comercial acabando, as bolsas se ajustam. A economia, vamos dizer, vai buscar fazer seus ajustes para as empresas que operam em pregões específicos, como as bolsas europeias, asiáticas e também brasileiras. Então, tudo isso aí muda o comportamento. Mas a questão do preço em Chicago, imediatamente, não vai interferir muito, Alex, respondendo objetivamente tua pergunta, não vai interferir muito no que diz respeito à questão específica dos preços no imediato. Veja bem por quê. Sexta-feira próxima nós temos o supply demand. Esse supply demand pode vir aí com um estoque final de 940, 950 milhões de bushels e pode até vir acima. Isso nós estamos falando de quase 27 milhões de toneladas. 27 milhões de toneladas é um estoque, é o maior estoque da história, mais a safra da Argentina, etc, etc. Então o mercado tem altos estoques. A demanda está fraca por causa da ausência da China, e não é só o retorno da China que vai fazer com que os estoques se dissolvem imediatamente. Tudo isso aí tem um custo. Já se perdeu muito tempo, nós estamos falando de 14 meses, os preços caíram de 10 e pouco para 8, 8 e 10, 8 e 20, e se o acordo não sair, cairia muito mais. Mas eu vejo que o acordo vai sair e isso vai ser bom para os preços futuros. Mesmo porque o próprio Brasil também, em que pese, não, mas o Brasil vai perder. Não, absolutamente não. Eu já disse isso várias vezes. É bom que tenha concorrência, é bom que tenha demanda, é bom que exista preços. Mercado faz, se faz com demanda, meu amigo. Não adianta só ter oferta sem preço, né?
Agora, Ginaldo, no caso dos Estados Unidos, a gente entendeu que a movimentação, ou pelo menos uma volta às compras da China, aconteceria, mas só a partir da próxima safra. O estoque na mão dos produtores americanos deve continuar elevado e isso pressionando ainda os preços, pelo menos os preços imediatos, certo?
Certo, exatamente, é isso aí. Não, não vou dizer pressionar, eu vou dizer dar ao preço, vamos dizer, aquilo que nós chamamos de old crop, safra velha, que vai até 31 de agosto, sustentabilidade. Mas daria uma oportunidade para quem vai plantar soja para o ano que vem. O próprio americano vai se beneficiar com a safra que ele vai plantar, que ele está plantando naturalmente esse ano, que vai colher a partir de setembro, né?
Agora, Ginaldo, há quem diga que o problema não é guerra comercial nesse momento, e sim a falta de demanda chinesa em função da questão da peste suína por lá. A demanda teria enfraquecido demais da conta. Até que ponto isso é verdade? Até que ponto um acordo pode fazer a China voltar a comprar efetivamente?
Há três ou quatro aspectos negativos. Primeiro, a falta de demanda, a ausência total da China. Esse é um. Segundo, altos estoques americanos e, inclusive, na Argentina. O Brasil também tem estoques, mas o Brasil é uma outra coisa à parte. Muito bem, esses são os dois aspectos principais. Mas você tem a peste suína africana, ou seja, isso reduziu, nós já falamos na última entrevista, um terço do rebanho suíno, que é da ordem de 500 milhões de cabeças, é um rebanho muito grande. Foram abatidos aí quase 140 milhões de suínos, ou seja, um terço. Então, a demanda por farelo, aquilo que nós chamamos de proteína, sem dúvida nenhuma reduziu. A China, se viesse na mesma balada que estava há um ano e meio atrás, ela estaria importando esse ano na ordem de 110, 112 milhões de toneladas de soja. E este ano, especificamente, depois de toda essa celeuma, depois de toda essa briga, vamos dizer, em termos de guerra comercial e mais a questão de toda essa da peste suína, a China não vai comprar mais do que 85, 86 dentro do ano comercial. Então, nós estamos falando aí de 20 e tantos milhões de toneladas que os chineses estão deixando de tomar. Isso é muito importante. Nós estamos falando de um estoque de 20 e tantos milhões, que é justamente esse estoque que está falando dos Estados Unidos. Entendeu, Alex?
Entendi. Agora, essa questão então continua pesando nos preços, pelo que entendi. Mas tem uma outra questão ainda que precisa ser monitorada, que é a evolução do plantio nos Estados Unidos, certo? O relatório dessa semana de acompanhamento de safra do USDA trouxe números preocupantes, hein, Ginaldo?
Sim, Alex, vai continuar. Nós temos acompanhado isso passo a passo, inclusive tem dois mapas que nós gostaríamos depois de mostrar. Um mapa, veja bem, todas as quintas-feiras nós atualizamos os mapas que nós chamamos de drought monitor, é o monitoramento da seca. Como está o solo americano em relação se há deficiência hídrica, etc, etc. E agora nós apresentamos e até mandamos para vocês aí, queremos apresentar
A gente já
dois
está
mapas.
vendo, viu, Ginaldo?
Dois mapas. Esses dois mapas são muito importantes para que o produtor, para que o nosso telespectador, vamos chamar assim, possa ver e possa entender. Há excesso de umidade no solo americano. Isso já vem se agravando até com o problema do inverno. Houve uma, vamos dizer, uma onda de nevasca. E o índice de neve no solo foi muito grande. Quando isso começou a descongelar, o que que aconteceu? Aumentou ainda mais a umidade, muita chuva, uma série de coisas. Então, o solo americano não está permitindo um plantio saudável e continuado. E isso pode ter reflexos negativos, principalmente no milho. Se você quiser colocar os mapas, fica até talvez mais fácil da gente explicar.
A gente já está vendo eles aqui, Ginaldo. Esse
Perfeito.
mapa mais verdinho aqui é o que foi medido em 1º de maio de 2019. E esse outro
Exato.
do lado, em maio de 2018, certo?
Exatamente. Você veja então que o mapa da esquerda está verde, ele tem excesso de umidade. E o mapa da direita é exatamente o oposto, foi o ano passado. Na época, então, em 1º de maio, tinha certa deficiência hídrica em algumas regiões. Então, tudo isso aí, vamos dizer, está sendo até certo ponto impactante, porque o plantio de milho você sabe perfeitamente, ele tem uma janela. Vamos considerar essa janela dentro da normalidade até 20 de maio. Nós estamos falando aí de menos de 2 semanas. E o plantio de soja, você tem uma janela ideal até 20 de junho. Se planta soja em julho, no começo de julho. Se planta milho lá no final de maio, planta. Mas a produtividade tende a cair muito depois do dia 20 de maio. Então, isso pode ter um outro reflexo negativo. Qual é o reflexo negativo? Que você, deixando de plantar milho, venha plantar mais área de soja. Isso não quer dizer que a safra de soja vai aumentar, mas poderá aumentar. Porque se você está planejando uma área aí de 87, 88 milhões de acres, você poderia ir para 90. Aí nós teríamos uma super safra acima de 125 milhões de toneladas de novo, se caso ocorra o tempo depois lá na frente, corra favoravelmente às lavouras. Então você tem esses dois aspectos para considerar. Se os chineses assinaram o contrato, fizerem o acordo, é positivo para preços futuros. Se o clima continuar assim, poderá ser negativo para preços futuros, porque poderá se plantar uma área maior e se as chuvas persistirem ou continuarem boas, poderemos ter uma super safra que é, sem dúvida nenhuma, negativo para preços.
Ou seja, o produtor americano está numa encruzilhada, porque se ele aposta no milho e avança além da janela de plantio, ele perde em produtividade, consequentemente perde dinheiro.
Perde dinheiro.
E se ele aposta na soja, porque tem uma janela mais prolongada aí de plantio, ele vai estar provocando um excesso ainda maior de produção do que já tem,
Não,
né, Ginaldo?
pode gerar um excesso maior vamos dizer, de estoques no futuro. Mas eu vejo que isso tudo se dilui no tempo, Alex. O importante agora é observar, chineses e americanos se ajustem, assinam o acordo, agora, no final de maio, começo de junho, sim. Ah, o tempo continua irregular, porque também, Alex, eu já vi muitas vezes nos Estados Unidos, você sabe como a nossa experiência nos Estados Unidos é muito grande, graças a Deus, e a gente já viu excesso de chuva no começo, depois faltou chuva, já viu falta de chuva no começo, depois sobrou chuva. Então, o clima é que vai ditar o que vai acontecer. É, você sabe perfeitamente que em 15 dias, se o tempo abrisse, os americanos plantariam a safra dele, vamos dizer, de milho, daria um avanço violento. Eles têm uma capacidade e quantidade de maquinário muito grande, muito forte. Então, veja bem, eu não diria que o americano está simplesmente numa encruzilhada. Ele está simplesmente vivendo momentos difíceis, sim, por causa de um acordo pelo que aconteceu. Mas ele poderá também ganhar dinheiro, porque as áreas de milho que não forem plantadas e forem plantadas posteriormente com soja, mesmo que soja esteja a 8,50 ou a 9, ele vai ter uma remuneração ideal. O importante é que o produtor americano tenha safra. É, não adianta ter preço, Alex, não adianta, meus amigos, ter preço sem produto. É importante você ter produto, embora com preços às vezes um pouco mais baixos.
Mas deixar de plantar eles não deixam, né, Ginaldo?
Absolutamente, não vão, Alex, não vão deixar de plantar, a não ser que o clima não permita. Fechou a janela de milho, começou a janela de soja, que está aberta já. É, chegou lá em junho, não deu, vai continuar chovendo, aí sim, aí os preços sobem e inquestionavelmente os preços vão subir, forçosamente, por questões climáticas. É outra história. Um acordo aí ajudaria ainda mais, melhoraria os preços. Mas não é bom preço alto com falta de produto. É bom preço quando você tem preço e tem produtos. Isso é o que é o mais importante,
É
Alex.
verdade, é sinal que a demanda está aquecida, tem um mercado saudável comprando essa soja. Enfim, como é que está a situação no Brasil, Ginaldo?
A situação no Brasil tá lenta, muito calma, tranquila. É, soja no porto, tipo R$ 75 para pagamento imediato, imediato daqui 10, 15 dias, R$ 75 no porto. Eu acho é um preço, vamos dizer, ruim para o produtor, Pode ser considerado ruim para quem vendeu soja mais caro, vendeu soja a 80 e pouco, vendeu soja a 90, sem dúvida nenhuma. Você tem aí uma perda de quase próximo a 20%. Mas o produtor está tendo, por outro lado, os prêmios que estavam há 20 dias atrás, há um mês atrás, estava na faixa de 20, 25, over. Você hoje está com 55 para junho. Quando você vai para agosto, você está com 65. Então, Chicago caiu 30 centavos agora recente, mas os prêmios também subiram 30 centavos recentemente. Então, o produtor brasileiro está, vamos dizer, trabalhando, entendendo, esperando que esse acordo saia, que dê um problema no clima americano, mas ele, por outro lado, ele está tendo uma certa recompensa que está sendo o prêmio. Como os chineses não estão comprando nos Estados Unidos, estão comprando um pouco no Brasil, os preços da Argentina estão muito competitivos. Você sabe que a Argentina está trabalhando com soja 40, 50 centavos under, ou seja, abaixo da soja brasileira. Então, isso daí está tendo uma concorrência boa, mas os chineses já compraram muito bem aqui no Brasil, estão comprando muito bem na Argentina. Se o acordo sair, eles vão comprar nos Estados Unidos até agosto, safra velha. Então, tudo isso aí está fluindo, Alex. Mas no Brasil está indo muito devagar a comercialização. Para você ter uma ideia, se fala hoje numa comercialização brasileira de no máximo 57% até agora. É pouco.
É pouco, Ginaldo? Está atrasado?
Atrasado, atrasado, sim, senhor. Normalmente, numa época dessa, você já estaria com 65%, 70%, porque os preços foram aproveitados e, nesse ano, o produtor aproveitou. Claro que você teve uma quebra de safra aí da ordem de 4, 5 milhões em relação ao ano passado, mas, sem dúvida nenhuma, é uma boa safra. Uma safra de 117 milhões de toneladas, aí, em que pese as circunstâncias, é uma safra boa. É uma safra boa, não é uma safra ruim.
Podia
Né,
estar mais
Alex?
adiantado, então, né?
Perfeitamente está mais adiantado, mas o produtor brasileiro está aí, ele sabe o que faz, ele conhece a sua terra, conhece a sua lavoura. Hoje já temos tecnologia bastante elevada, e eu vejo que épocas de vacas magras se semeiam o quê? As vacas gordas. E é isso que está se fazendo, Alex. Eu não
Muito
me
bem.
preocupo muito com o futuro, porque o futuro não chegou. O ontem já foi e hoje é o que vale.
É isso aí. Meu caro, estamos preparando já a viagem para os Estados Unidos e esse ano a novidade de que essa viagem se estende para a China. Conta um
Verdade.
pouquinho dessa história e qual que é a novidade do momento, Ginaldo?
Bom, nós saímos, Alex, a viagem é um fato real, estamos aí trabalhando nesse sentido. Amanhã, creio que todas as informações estarão em nosso site. A novidade que nós temos é que esse ano nós não vamos fazer qualquer tipo de... Ah, vamos levar todo mundo? Não, não vamos levar todo mundo, vamos levar profissionais, é claro. Pessoas que estão envolvidas com o mercado, seja produtores, produtoras. Vamos levar mulheres também que queiram ir no grupo. Já temos uma chamada aí de pelo menos 5 mulheres que já se interessaram. São mulheres do Mato Grosso, mulheres de São Paulo, mulheres do Rio Grande do Sul e assim vai. Homens também que querem ir aos Estados Unidos, onde nós temos uma programação tranquila, saindo daqui do Brasil dia 24 de agosto, percorrendo o meio oeste americano, indo na Farm Progress Show lá em Decatur, Illinois. E depois volta a Chicago, dia 31, embarcamos para Beijing, onde vamos ficar lá em Beijing dia 1º, 2 e 3. Vamos visitar uma trading lá em Beijing e fazer os passeios normais, como a Praça da Paz, enfim, fazer tudo que tem que ser feito. De Beijing nós vamos de trem para Xangai, onde vamos visitar o Porto de Grãos. É uma grande oportunidade para a gente conhecer um pouco mais sobre os negócios e as atividades logísticas da China. E depois ali de Xangai, pegamos o avião, vamos para Hong Kong, onde vamos ficar lá 2 dias em Hong Kong, aí é passeio, é lazer. E a grande novidade é que quem quiser ir, as mulheres, sejam bem-vindas, não temos qualquer problema de preconceito, pelo contrário, queremos aceitar com carinho, com dedicação, com respeito e com muita sinceridade a todas que quiserem participar, desde que sejam pessoas que venham para agregar, pessoas que tenham conhecimento de lavoura, pessoas que estão no agronegócio, pessoas, pode ser produtoras, enfim, estamos aceitando normalmente. E para nossa surpresa, a maior procura até agora, embora não tenhamos colocado no site, pelos e-mails que recebemos e pelas ligações que recebemos, tem sido naturalmente por parte das mulheres, interessadíssimas em ir aos Estados Unidos e para a China.
Pois é, atendendo à demanda, não, Ginaldo?
É isso aí, é investimento, elas sabem disso, mulheres são inteligentes. Aliás, as mulheres são muito mais inteligentes do que nós homens, né? Porque sempre foi assim, nós temos que respeitar a sua capacidade. E hoje essa história de mulheres do passado que ficavam em casa, isso não existe mais. As mulheres hoje competem em grau de igualdade, eu conheço algumas muito melhores do que nós homens, nos meios nossos do próprio agronegócio. A vida muda, eu acho que temos que seguir com essa tranquilidade de que somos todos iguais, filhos de Deus, e todos têm que seguir seu rumo, seu caminho, e todos têm seu espaço na vida, enfim, nas atividades normais.
É isso aí. Fica o convite, então, estendido também a todas as mulheres que querem conhecer, que já conhecem ou que querem conhecer os Estados Unidos e fazer esse tiro maior aí também, passando pela China, conhecendo a produção, conhecendo o mercado chinês, a necessidade de demanda deles. Enfim, vai ser uma bela viagem. Que acontece quando, Ginaldo? Vamos repetir?
Vamos repetir, sim, senhor. Saímos aqui do Brasil 24 de agosto, pegamos o voo à noite em São Paulo para Chicago direto. Chicago, nós vamos à Fort Wayne, lá em Indiana. Vou dar um detalhe para que todos saibam exatamente do nosso roteiro. De Fort Wayne, lá em Indiana, passamos por Ohio, voltamos pelo sul de Indiana, passamos por Illinois, vamos dormir lá em Decatur, onde vai acontecer o Farm Progress Show, ou seja, a feira, a grande feira americana da sala de produtos americanos, lá em Decatur. De Decatur nós vamos a St. Louis, de St. Louis nós vamos St. Louis já é no Missouri, de Decatur nós vamos a Des Moines, lá em Iowa, de Iowa vamos a Nebraska, voltamos, damos a volta por Minnesota, descemos depois em Iowa e vamos parar em Chicago de volta, lá no dia 30, onde vamos visitar a Chicago Board of Trade. Vamos fazer entrevistas, vamos passear, vamos entrar em lavouras, conversar com produtores, visitar, enfim, amigos lá em lavouras americanas. E no dia 31 embarcamos direto para Beijing, ou seja, o voo de Chicago para Beijing é apenas uma hora a mais do que, uma hora e meia a mais do que nós levamos aqui de São Paulo para Chicago. Então, tranquilo, e lá em Beijing nós vamos ter guias falando inglês e naturalmente falando mandarim. Então, nós estamos tranquilos, a viagem está sendo bem organizada e nós estamos recebendo de braços abertos companheiros, companheiras do agronegócio que queira se juntar a nós nesse grupo, que é um grupo onde se investe, onde se busca participação e conhecimento. O autoconhecimento não vem se as pessoas ficarem paradas. Nós temos que buscar, temos que ir atrás. E esse é o nosso desejo esse ano, conhecendo melhor a China, um mercado que nos fascina.
Muito bom. Tá aí, então, fica o convite para vocês. E já a partir de amanhã, as informações disponíveis no site da Lavoura Corretora e também aqui no Notícias Agrícolas, a gente vai passando
Perfeito.
as informações para os internautas interessados. Certo, Ginaldo?
Santíssimo, meu caro.
Muito obrigado, viu, mais uma vez
Um
pela sua
grande abraço a
participação.
você, a todos os seus ouvintes. Paz, muita luz a todos. Vamos para frente. Go ahead, go ahead, go ahead.
Um abraço. Está
Boa.
aí, Ginaldo de Souza, Laboro Corretor, aliás, Grupo Laboro, conversando aqui com a gente, fazendo aí essa análise do mercado, essa análise do acordo. Ginaldo, não tem dúvidas aí de que o acordo deve acontecer, que, na verdade, todo esse mal-estar que ocorreu desde a divulgação aí do Twitter do presidente Trump no último final de semana, que isso vai ser resolvido, foi só uma forma de forçar os chineses a evitar querer voltar atrás em um acordo que já estava em pleno andamento e bastante adiantado aí, mas com a ida dessa comitiva chinesa aos Estados Unidos, parece que a intenção é se acertar e que realmente a gente vai ter o um acordo. No entanto, isso não resolve o problema dos preços imediatamente. Afinal de contas, não teria uma demanda imediata para essa soja que está estocada lá nos Estados Unidos. Mas pelo menos dá uma certa tranquilidade do mercado. A China voltando efetivamente às compras poderia trazer um certo alívio para as negociações. Porém, tem um outro problema, que é a questão do plantio da safra lá nos Estados Unidos. Plantio do milho atrasado, o milho que vem em primeiro lugar. Tem a janela muito apertada de plantio, se encerrando agora no próximo dia 20 de maio. Se essas condições de clima úmido e frio continuarem lá nos Estados Unidos, a situação acaba se complicando, porque o produtor não vai querer continuar plantando milho depois da janela ideal, porque ele sabe que quando isso acontece, a produtividade cai muito, e isso significa perda de dinheiro. Ele tende a migrar, portanto, para a área de soja, né? Aumentar a área de soja. E uma área de soja maior, com estoques tão elevados nas mãos dos produtores nesse momento, poderia trazer uma nova rodada de pressão nos preços lá na soja em Chicago. É isso que a gente precisa ficar atento. Vamos torcer para que o clima se modifique, que os produtores consigam avançar com o plantio lá nos Estados Unidos, para que definitivamente a gente tire essa assombração aí das cotações, mais uma vez, pressionando os preços que já estão bastante baixos lá em Chicago. Vamos às cotações, vamos ver como encerraram as negociações de hoje. A soja mais uma vez caindo um pouquinho. 3,5 pontos nos principais vencimentos, maio fechando a 8 dólares e 14, julho 8 dólares e 27 centes por bushel e agosto 8 dólares e 33 centes por bushel. O setembro acabou fechando com queda de 3 pontos mais 25 a 8 dólares e 39 centes por bushel. Vamos aos números do milho. Para maio, 3,55, queda de 2,75. Para julho, 3,64, recua 2,25. Setembro, 3,72, queda de 1,75. E o dezembro, 3 dólares e 82 centes por bushel, perdendo 1,5 ponto. E para finalizar, o trigo, que encerrou para maio a 4,31, teve uma ligeira alta de 0,75. Julho, 4 dólares e 39 centes por bushel, fechou com baixa de 0,5 ponto. Setembro, 4,47, 0,5 ponto também de queda. E o dezembro, 4 dólares e 61 centes por bushel, uma queda aí de 1 ponto mais 25. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.